DW Noticiário.
Boa noite, está no ar o programa em português da DW. Eu sou a Marta Barroso. Começamos com as notícias deste sábado, 23 de março de 2013. O presidente cipriota, Nikos Anastasiades, anunciou este sábado que espera chegar brevemente a acordo com as autoridades da União Europeia, do Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional, que se encontram na ilha para negociações no sentido de evitar o colapso financeiro de Chipre. O ministro das Finanças do país, Michalis Sarris, afirmou que estão a ser feitos progressos significativos. Sarris confirmou que as discussões se centraram no possível imposto de até 25% sobre os depósitos acima dos 100 mil euros no Banco de Chipre. Está previsto para segunda-feira o prazo final para alcançar um acordo com a Troika. A chefe da diplomacia da União Europeia, Catherine Ashton, manifestou hoje a sua preocupação com a deterioração da situação no Líbano, depois de o presidente ter aceitado a demissão em bloco do governo. O primeiro-ministro Naib Mikati justificou o pedido de demissão com a falta de consenso no seu gabinete quanto à organização das eleições legislativas de junho e propõe um governo de unidade nacional. No comunicado, Ashton sublinha o risco que representa a presença de centenas de milhares de refugiados da Síria no país. Catherine Ashton expressou ainda a sua preocupação com a violência registada no Cairo e pediu um diálogo inclusivo no Egito para superar a instabilidade política no país. Na sexta-feira, confrontos entre partidários e opositores da Irmandade Muçulmana fizeram dezenas de feridos na capital egípcia. O primeiro-ministro da República Centro-Africana, Nicolas Tiangay, apelou hoje aos rebeldes do Seleka para aceitarem negociações de modo a evitar um banho de sangue. De acordo com a agência de notícias Reuters, os rebeldes entraram já nos subúrbios a norte da capital Bangui, onde se registram confrontos entre estes e o exército. Na sexta-feira à noite, o Conselho de Segurança da ONU manifestou inquietação perante o avanço dos rebeldes no país e considerou que os acusados de execuções e violações deviam ser responsabilizados. A Federação Internacional para os Direitos Humanos afirmou-se profundamente preocupada com a situação política e de segurança na Guiné-Conakry, devido ao clima de violência que se instalou no país desde a manifestação ocorrida no passado dia 27 de fevereiro. Esta manifestação, organizada para protestar contra o processo eleitoral e promover a capacidade de votar dos guineenses que vivem no exterior, resultou em mais de 100 pessoas feridas, duas das quais acabaram por morrer na sequência dos ferimentos. Estes atos de violência ocorrem num contexto político particularmente tenso, com a organização das eleições legislativas previstas para o próximo dia 12 de maio. A França confirmou através de exames de DNA a morte de Abdelhamid Abu Zaid, um dos líderes da Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, ACMI. A informação é do jornal francês Le Monde, que cita fontes oficiais. Zaid terá sido morto no final do mês passado numa operação militar conjunta das forças francesas e chadianas no norte do Mali. O congolês Bosco Ntaganda, suspeito de crimes de guerra e contra a humanidade, chegou esta madrugada ao centro de detenção do Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda. Ntaganda, que estava desde segunda-feira na embaixada norte-americana em Kigali, deixou o Ruanda para se apresentar ao TPI. Bosco Ntaganda é acusado pelo tribunal de violações, mortes, pilhagens e o recrutamento de crianças entre setembro de 2002 e setembro de 2003 em Ituri, no nordeste da República Democrática do Congo, onde alegadamente dirigiu o grupo rebelde M23. Ntaganda é o primeiro procurado pelo TPI a apresentar-se ao tribunal. Na terça-feira deverá aparecer perante os juízes. Ao fim de vários dias de confrontos religiosos, o exército da Birmânia recuperou o controlo nas zonas da região central do país que se encontravam em estado de emergência. De acordo com dados oficiais, pelo menos 32 pessoas morreram e diversos edifícios foram incendiados durante os distúrbios. Os confrontos começaram na quarta-feira, na cidade de Maiktila, depois de uma discussão entre os proprietários de uma loja de ouro, muçulmanos, e clientes budistas. No país asiático, são frequentes as tensões religiosas. Boris Berezovsky morreu este sábado em Londres. A notícia foi já confirmada por familiares. O magnata russo de 67 anos, que chegou a ser figura próxima do Kremlin, acabou por se tornar um dos críticos mais ferozes do presidente Vladimir Putin. Em 2001, Berezovsky exilou-se na Grã-Bretanha. E no futebol, o jogo de qualificação para o Mundial de 2014, entre Chipre e Suíça, pelo Grupo E, terminou com um empate sem golos. O outro encontro, previsto para este sábado, entre a Irlanda do Norte e a Rússia, no Grupo F, foi adiado devido ao gelo que cobriu o relvado do recinto em Belfast. Foram as notícias, fica agora com o contraste e a seguir o quarto episódio da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre migração africana para a Europa. Lembro que se desejar comentar estes ou outros assuntos durante a emissão desta noite, pode mandar um e-mail para afriportug@dw.de ou então um SMS para o número 0049-1758-198273. Até já.
DW Contraste.
Plano B. Crise na Europa. É este o título da nossa série de contrastes, na qual apresentamos pessoas que procuraram e encontraram soluções para os seus problemas económicos. Hoje vamos à Irlanda, país particularmente afetado pela crise financeira e pelo fenómeno do desemprego. Estamos em Clonakilty, uma pequena cidade de 4 mil habitantes na costa sul da República da Irlanda. Hoje é dia de mercado ao ar livre. Os comerciantes vendem legumes, carnes, peixes e outros produtos da terra. À primeira vista, tudo parece normal, mas as pessoas mais atentas notam rapidamente que a situação económica é preocupante nos dias que correm. Os negócios não correm bem aos comerciantes, pois o dinheiro é pouco e o desemprego alastra. É uma realidade que bateu à porta de muitos. Muitos jovens optam por isso por abandonar o país, procurando a sua sorte no estrangeiro, sobretudo em países fora da Europa, como o Canadá ou a Nova Zelândia. O professor universitário Bevis Cotton não se quis conformar com a situação e desenvolveu um plano suscetível de devolver a esperança aos habitantes de Clonakilty e aos irlandeses em geral. O denominado Clonakilty Favour Exchange, um sistema com o qual pretende estimular o intercâmbio comercial recorrendo a bancos de tempo em vez de bancos de dinheiro. O professor Bevis Cotton explica como surgiu a ideia.
Um dia assisti a uma palestra de uma mulher que tinha tido uma ideia parecida. O discurso dela demorou cerca de uma hora e meia e eu fiquei muito impressionado. Penso que as pessoas e as instâncias a nível local devem pegar nas rédeas e resolver os seus problemas.
O plano é relativamente fácil. Quem adere ao denominado Favour Exchange passa a dispor de uma espécie de banco de favores, ou seja, um banco de horas de trabalho. Quem faz um favor ou presta um pequeno serviço a outro membro não cobra honorário, mas recebe sim o direito de receber também um serviço equivalente em termos de tempo da parte de outro membro do banco. Os serviços, esses, são inimaginavelmente diversificados. Uns oferecem-se para passear os cães da vizinhança, outros oferecem aulas de dança, outros consultas jurídicas, etc. Cada um dos membros do Favour Exchange tem a sua capacidade específica que consta do perfil disponível online no site da organização. A senhora Alison Roberts, de 30 anos de idade, é uma das aderentes ao projeto. A sua especialidade é a feitura de bolos e, sobretudo, produtos de chocolate e maçapão. A experiência tem-lhe corrido bem e o que mais lhe agrada são os contactos pessoais entre os membros da organização.
O mais importante é a redescoberta de um sentido de comunidade. Não é a avaliação do produto que conta em primeira linha, mas sim o facto de assim reaprendermos a confiar nos nossos concidadãos.
Uma simples ideia que já foi adotada noutras cidades da Irlanda. Até a capital de Dublin terá em breve o seu próprio grupo de Favour Exchange. O professor de Economia, Konstantin Gurdjieff, que se especializou em estudos de sistemas económicos alternativos na Universidade de Dublin, é de opinião que projetos como o Favour Exchange poderão complementar de forma ideal o sistema monetário vigente nas sociedades capitalistas dos nossos tempos.
As autarquias dispõem de pouco dinheiro. Por outro lado, e devido ao desemprego, dispõem de bastante mais tempo. É, pois, uma boa ideia negociar este tempo disponível em tempos com falta de dinheiro.
Mas o sistema também tem limites. Ele promove o intercâmbio de serviços, é certo, mas não traz lucros nem aumenta a receita fiscal. Toda a gente sabe que os impostos são precisos, pois sem eles não é possível financiar, por exemplo, os sistemas de educação ou de saúde. Bevis Cotton conhece estes pontos críticos, mas, fazendo um balanço, ele não deixa de salientar que sistemas como o Favor Exchange poderão atenuar os efeitos da crise financeira que continua a fustigar a Irlanda.
As soluções dos problemas económicos não virão, de certeza, do governo. As soluções apresentadas pelo governo não parecem surtir os efeitos desejados. As verdadeiras soluções virão das próprias comunidades. Nós próprios somos a solução porque somos nós próprios que podemos ajudar uns aos outros.
Muitos dos comerciantes de Clonakilty dizem que já sentem os efeitos positivos do projeto Favor Exchange, porque alguns dos serviços que normalmente custariam dinheiro agora são pagos com tempo. Mas o mais importante é o facto dos membros se sentirem úteis na comunidade em que se inserem. O povo da Irlanda já teve que aguentar várias medidas de austeridade. A economia está de rastos e os cidadãos são obrigados a apertarem os cintos. Quem comprou imóveis bate-se com dificuldades específicas, nomeadamente com a desvalorização. Outros não conseguem pagar as prestações das hipotecas e vêm-se obrigados a entregar as casas aos bancos. Nesta segunda parte deste contraste, apresentamos uma pequena associação irlandesa que tenta apoiar os donos de imóveis em dificuldades. Estamos em casa de Andrew Bradshaw, na pequena cidade irlandesa de Mullingar. Andrew é um dos muitos irlandeses que vivem em litígio com os bancos. Desde que perdeu o emprego, deixou de poder pagar a prestação da sua casa e o seu banco já avançou com uma ação de despejo. Mas Andrew não se conformou e insiste em ficar na sua casa.
Um dia em que não estava em casa, recebi uma chamada de uma vizinha. Ela contava-me que uns indivíduos tinham invadido o meu quintal e levado os meus cães com eles. Fui de imediato a correr para casa e quando cá cheguei, notei que tinham trocado as fechaduras da minha casa.
Andrew teve que arrombar a porta traseira para entrar na sua própria casa e precisou de alguns dias para recuperar os cães. Como medida de prevenção, instalou várias câmaras de videovigilância. Andrew não é um caso isolado. Muitos irlandeses compraram imóveis em tempos de vacas gordas, em tempos em que eram aliciados pelos próprios bancos a pedirem créditos imobiliários. Agora que muitos não conseguem pagar as prestações, os bancos insistem no cumprimento dos contratos. Philip Lane, professor da Universidade de Dublin, especialista em questões ligadas à crise imobiliária, descreve a situação.
Há uns anos atrás, as pessoas estavam otimistas. Os bancos concediam créditos com muita facilidade. Davam somas muito altas às pessoas, de repente, a bolha rebentou e as pessoas deixaram de ter dinheiro para dar conta dos encargos.
Trish Burnett, professora de ginástica de 47 anos de idade, também já perdeu a casa em que vivia, depois de ter perdido o emprego e deixado de pagar a prestação ao banco. Mas ela não se conformou e fundou uma associação de defesa, a denominada Anti-Eviction Task Force. Este grupo fornece apoio jurídico a pessoas em conflito com os bancos e ameaçadas de serem expulsas das suas próprias casas. Mais de 2.500 irlandeses já se juntaram ao grupo, conta Trish Burnett.
A nossa associação é muito ativa. Todos os dias escrevemos cartas aos deputados das assembleias. mas nunca recebemos resposta. Sabemos bem que eles recebem os nossos e-mails, mas eles não se ocupam dos casos. É uma grande injustiça.
A associação aconselha os cidadãos a não aceitarem as ações de despejo perpetradas pelos bancos. É necessário recorrer a advogados especializados e tentar encontrar soluções, por exemplo, pedir mais flexibilidade aos bancos. A luta dos endividados donos de imóveis da Irlanda apenas começou. Os observadores estimam que muitas casas deverão ser leiloadas por decisão dos bancos e contra a vontade dos moradores.
Atenção! A partir do dia 31 de março, temos novas frequências de onda curta. Na emissão da manhã, 5.905, 11.800 e 12.070 kHz. Na emissão da noite, 7.425, 11.800 e 12.025 kHz. Pode consultar as frequências e estações parceiras da DW África em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá. Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao quarto episódio da radionovela A Terra Prometida, uma história sobre migração africana para a Europa. No último episódio, Linda despediu-se da sua terra natal e partiu para a Europa para continuar os seus estudos. No avião, conheceu Florência e, ao que tudo indica, as duas ficaram amigas. Farahani, um aspirante a imigrante ilegal na Europa, deu de caras com seu amigo Sula num cibercafé. Isto depois de ter chegado tarde demais e não ter conseguido apanhar uma carrinha conduzida por traficantes que o teriam levado da sua cidade natal para a Europa. Onde nos levará a história a seguir? É o que estamos prestes a descobrir neste episódio intitulado Perdidos no Estrangeiro. Começamos com Farahani e Sula no cibercafé. Farahani está a conversar online com Mohamed, um amigo que conseguiu chegar à Europa.
Farahani, com quem estás a falar? Eu estou aqui à tua espera mais de uma hora.
Espera só um segundo, Mohamed, que eu já volto. Qual é o teu problema, Sule?
Não vês que estou ocupado? Já te tinha dito para esperares por mim.
E é isso que eu tenho estado a fazer. Já há muito tempo. Com quem estás a falar? Com uma namorada da internet?
Não sejas parvo, né? É com um amigo meu que conseguiu chegar à Europa. Ele agora está a ver se consegue um asilo por lá. Está a contar-me como a vida dele mudou, hein?
É? A vida dele mudou? Como? Para melhor ou para pior?
Para melhor, claro. Agora vai e espera por mim. Não vou demorar muito, ok? Vá lá, vá lá, vá lá. Desculpa, Mohamed. Então, estavas a dizer que depois da guarda costeira te ter encontrado no barco, escoltaram-te até a ilha. E daí o que aconteceu depois?
O que aconteceu? Deram-nos cobertores e comida e fomos observados por um médico.
Aí?
Algumas pessoas estavam desidratadas e algumas estavam doentes.
Então foram bem tratados.
Sim, sim. O que é que esperavas? É a Europa.
E sabes quando é que parte o próximo barco?
Não, mas já aviso-te logo que saiba de alguma coisa.
Isso.
Agora tenho de voltar para o albergue.
Sabes, invejo-te mesmo, hein? Estás a viver o meu sonho. Obrigado, Mohamed, ok? Por favor, vai-me dando notícias.
Claro, claro, claro.
Adeus, adeus.
Adeus, Farahani.
Farahani tem inveja do amigo que está agora a viver na Europa e à procura de asilo. Mas o que significa pedir asilo? É o que vamos descobrir mais tarde. Enquanto isso, bem cedo na manhã seguinte, Linda aterra em segurança no aeroporto na Europa, onde tem de apanhar outro avião que a levará ao seu destino final. Vamos acompanhá-la e ver como se sai.
Oh, meu Deus! Este aeroporto é tão grande! Há tanto movimento! E só tenho 40 minutos para apanhar o voo de ligação. Ah, vou perguntar a esta senhora o que devo fazer. Desculpe, minha senhora. Bom dia. Sabe onde eu posso encontrar...
Desculpa, tenho de apanhar o meu avião.
Ei, não acredito. Ela nem sequer esperou que eu terminasse a pergunta. Se calhar devia tentar aquele homem ali sentado com o jornal. Olá, desculpe. Estou a tentar encontrar a
não
minha...
Não faço ideia, minha senhora. É a primeira vez que estou aqui.
Meu Deus, mas que boas-vindas. Parece que as pessoas aqui estão mais ocupadas com os seus próprios problemas. Ah, o balcão de informações. Graças a Deus. Olá.
Uhum.
Pode, por favor, dizer-me como chego à porta de embarque número 5?
Tem de seguir as placas, meninas. Está tudo muito bem explicado.
Sim.
Vá em frente, vira à direita, saia do edifício, siga para o segundo terminal e depois. Vá do elevador até a zona de partida. Depois tem de passar pelo controle de segurança e a partir daí pode seguir até a porta do embarque número 5.
Mas, minha senhora...
Obrigada e boa viagem.
Mas... O que foi que ela disse mesmo? Controle de segurança? Oh, não... Então ainda tenho menos tempo do que eu pensava.
Linda corre na direção que lhe foi indicada, nervosa, preocupada e em stress. Mas para Linda, este é apenas o começo. Enquanto isso, no norte de África, Farane descobriu uma maneira mais barata de chegar à Europa juntamente com seu amigo Sule. E está prestes a compartilhar a novidade com ele, enquanto caminham juntos pela praia.
Ouve, Sule, estive a pensar e acho que se calhar devíamos tentar atravessar o mar no barco do teu pai. Assim não temos de pagar os contrabandistas. Eles cobram tanto dinheiro.
Só para estar a brincar. É uma ideia mesmo boa. E como pensas fazer isso? Por favor, Farane, fala sério.
Estou a falar a sério, acredita. Acho que, como és filho de um pescador, deves saber alguma coisa sobre barcos e sobre mar.
Hã? Estás mesmo a falar sério?
Sim.
Pensava que estivesse a brincar. Sim. Farane, o meu pai é pescador, mas isso não quer dizer nada. Não podemos simplesmente navegar até a Europa por nossa conta num pequeno barco a remos. Nunca lá chegaríamos. Não faz sentido isso.
Olha, dois imigrantes num pequeno barco tem mais hipótese de chegar à Europa do que 20 ou 50 imigrantes num barco maior, sabes?
Claro que não. Não estás mesmo a pensar em...
Sim, estou. Sule, temos uma possibilidade que a maior parte das pessoas não tem. Vamos aproveitá-la.
Mas então e o meu pai? A minha família é uma família de pescadores há muitas gerações. Não posso roubar assim um barco dele. Ele havia de me amaldiçoar o resto da minha vida, pai.
Mas quem é que falou em roubar? Vais ter com ele e conta-lhe sobre o nosso plano. Tenho a certeza que ele vai ficar feliz por nos emprestar o barco. Sim. Qualquer pai ficaria encantado ao ouvir que o seu filho está a tentar melhorar a sua vida. Hã? E se tivermos sucesso, será sobretudo a tua família quem irá beneficiar com isso. Sério?
Farane, enlouqueceste com todos estes sonhos sobre a Europa. Farane, fazes ideia do tipo de homem que o meu pai é? Não, eu não vou fazer isso. Se quiseres ir para frente com o teu plano, vais ter de enfrentá-lo sozinho.
Tá bem.
Não, não contes comigo.
Ah, Sule, quando é que vais crescer e ser homem? Todos os dias vemos centenas de pessoas a passar pela nossa cidade a caminho da Europa. Se elas podem, por que é que nós não vemos de conseguir? Além disso, já te disse que tenho bons contatos lá. Se conseguirmos lá chegar, vai correr tudo bem.
Farane, ok, só tudo muito bem. E até que é tentador.
Sim.
Mas há tantas dúvidas, meu amigo. E se nos afogamos? Se somos atacados por tubarões? E se as ondas forem muito fortes e nos levarem para outro destino? Podemos nem chegar à Europa. E podemos até acabar no outro continente, meu amigo. Já pensaste nisso? E isso é só a viagem. Não fazemos ideia do que nos espera quando chegarmos lá. Pensa bem, meu amigo.
Qual é a diferença entre ir parar a Europa ou a América? O que importa é sairmos deste nosso continente condenado à pobreza.
Falas como um político, tu, Farane. Se calhar deverias ser um político.
Eu? Eu? Nunca. Foram os nossos políticos e líderes que destruíram o nosso país. Não fazem nada a não ser encher a barriga e vender os nossos recursos naturais. E quando chegam ao poder, recusam-se a abandoná-lo. São capazes de usar todos os meios, incluindo a brutalidade e a tortura, só para ficarem agarrados ao poder.
Ora... Para ser sincero, meu amigo, nunca pensei que fosses tão apaixonado pelo nosso país. Só falas na Europa, Europa, Europa.
Isso é porque não há nada de bom para dizer sobre o nosso país. Mas, voltando ao que estávamos a falar antes, gostas da ideia?
É muito perigoso, Farane. Mas, sim, tudo bem. Vai ser uma grande aventura.
Ótimo, ótimo. Então, só temos de falar com o teu pai. Quanto mais cedo, melhor, hein?
Ok, ok.
Farane conseguiu finalmente convencer Sully de que devem arriscar as suas vidas e remar até a Europa no pequeno barco de madeira do pai de Sully. E como será que o pai vai reagir? É o que vamos descobrir em breve. Entretanto, no aeroporto, Linda ainda está a tentar chegar à sua porta de embarque, mas está presa numa longa fila na segurança. E de repente...
Linda Maraga, por favor, dirija-se imediatamente à porta de embarque número 5.
Oh, sou eu. Sou eu. Desculpe. Desculpe. Posso passar à frente? Por favor. Por favor, o meu avião está quase a partir. Por favor, meu Deus.
Por favor, tire o cinto, o relógio e todos os objetos de metal. Posso ver os seus documentos?
Tenho mesmo de apanhar o meu avião. Acabaram de anunciar o meu nome nos altifalantes.
Tem um computador portátil ou líquidos na sua bagagem?
Não, não.
Objetos cortantes?
Não, também não. Por favor, tenho de me despachar. Vou perder o meu voo.
Vá abaixo, menina. E agora passo por aquele detetor de metais.
Está bem.
Será que Linda vai conseguir apanhar o avião a tempo? E que outros desafios terá de enfrentar? Serão Farane e Sully capazes de persuadir o pai de Sully a emprestar-lhes o barco? Descubram tudo isto e muito mais no próximo episódio. E lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning Bahia? Escrevam-nos um e-mail para afriportug@dw.de. Até a próxima!
Escute a DW em FM, em Cabo Verde, através da Rádio Nova, Santiago, 101.6 e 97.0 MHz. São Vicente, 102.3 e 104.3 MHz. Boa Vista, 97.0 MHz. Brava, 99.1 MHz. Sal, 106.4 MHz. Santo Antão, 99.9 MHz. E São Nicolau, 101.0 MHz.
Ilá Fubaldé, da Guiné-Bissau, comentou um dos temas do noticiário. O nosso ouvinte escreveu-nos a dizer que os confrontos religiosos na Birmânia devem terminar rapidamente, porque o povo deve viver junto. Um bonito comentário de Lafo Baldé. Essa é, de facto, a situação ideal, o que infelizmente não acontece na Birmânia. Lembro que, para quem perdeu o início do programa, que as tensões religiosas são frequentes neste país asiático. Ainda na semana passada, houve confrontos entre muçulmanos e budistas que se alargaram às duas comunidades no centro do país, o que levou mesmo à declaração do estado de emergência, que entretanto já terá sido levantado, uma vez que o exército do país já recuperou o controle nessas zonas. E também da Guiné-Bissau, Ivo Salvador escreveu que Bosco Ntaganda deve simplesmente responder pelos seus atos criminosos. Ele devia estar consciente que nunca vai escapar do TPI. O congolês é acusado de crimes de guerra e contra a humanidade e era procurado pelo Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda, onde chegou esta madrugada. Ntaganda é o primeiro procurado pelo TPI a apresentar-se ao tribunal e na terça-feira deverá aparecer perante os juízes. Ainda uma notícia histórica, o Papa Francisco e o seu antecessor, Bento XVI, tiveram hoje um encontro privado de cerca de 45 minutos antes de almoçarem na residência de verão dos Papas em Castel Gandolfo, Itália. Este encontro entre o Papa Francisco e Josef Ratzinger foi inédito na história da Igreja Católica. O cardeal argentino-jesuíta Jorge Mario Bergoglio, de 76 anos, foi eleito Papa a 13 de março pelos 115 cardeais reunidos em Roma, escolhendo o nome de Francisco. E nós ficamos por aqui. Amanhã de manhã voltaremos às 5h30, tempo universal coordenado. Em nome de toda a equipa, desejo-lhe uma boa noite. Fique bem.